Política Monetária Entupida, no TerraçoCast de número 469. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 14 de maio de 2025, trazendo diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo, o 469 do TerraçoCast, ou agora que nosso encontro é quinzenal, o episódio do meio de maio de 2025. Quem me acompanha hoje, elas do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é a mulher do tempo sem tempo, que vem diretamente desse domingo, Dia das Mães, em que gravo este podcast. Aqui no Brasil, vale dizer, né, que o Dia das Mães ele não é o mesmo no mundo todo, mas aqui de onde eu falo, São Paulo, Brasil, é Dia das Mães. Portanto, eu desejo a todas as mamães e as mamães de todos aqueles que ouvem também o TerraçoCast um excelente Dia das Mães. Sabemos que ser mãe não é nada fácil, né? Eu que sou mãe de pet, né, já tenho um trabalho danado, e eu falo isso com todo respeito e brincadeira, porque eu sei que ser mãe de pet não é de verdade ser mãe, e eu acompanho o trabalho, porque realmente é o trabalho de muitas mães nesse Brasil afora. Então fica aqui um super, super, super parabéns para todas vocês, mamães terraceiras.
Mãe, pai, né? Os pais que são mães, mãe de pet, mãe de bebê reborn, mãe é quem cria. E se você cria, parabéns pelo seu dia. E rimou. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Dessa semana, gravando mais uma vez aqui da Avenida Paulista, antes das minhas férias. Eu vou viajar para a Europa na semana que vem. Quando vocês estiverem escutando esse podcast, eu devo estar lá. Eu vou para a Espanha, vou visitar Madrid, Barcelona e também vou para a Islândia. São dois lugares que eu nunca fui para a Espanha, nunca fui para a Islândia. Então, estou animadíssima e eu prometo que quando eu voltar para vocês, eu conto aí algumas dicas dessas viagens para quem estiver pensando em visitar esses lugares.
Em plena Eurotrip, mas sempre aqui conosco. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Oi, meus queridos terraceiros, estou de volta das férias aqui junto com vocês em mais um episódio maravilhoso do TerraçoCast. E aí, meus companheiros, como vocês estão? Tudo certo?
É, férias essas que, cá para nós, foram divididas entre todos. Em abril tivemos dois feriados, um de sexta e um de segunda, e logo entrando em maio, mais um emendado. E essa voz que você ouve agora ainda teve um adicional municipal nesta terça, ontem, se formos considerar a data da gravação desta ancoragem. Enfim, time em campo, após um mês atípico e de meias férias para todos, servindo como evidência anedótica de que a tal redução de jornada não é o fim do mundo, como algumas entidades setoriais apontam, vamos ao 469. Raquel, na mais recente super quarta dos juros, tivemos um aumento da incerteza sendo sinalizado. O que isso significa?
É isso mesmo, Caio Augusto. Tivemos super quarta, né? Como eu falei, eu acho que foi na primeira super quarta, eu fiquei sabendo, né, que praticamente todas as quartas deste ano, com pouquíssimas exceções, uma ou duas, serão super quartas. Então estamos aí aguardando, né, muitas super quartas adiante. E o que eu posso trazer dessa nossa super quarta, tá? Trazendo aqui para vocês com detalhes, diretamente alguns dias depois. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, né? Porque eu sei que vocês, né, são fãzões do TerraçoCast e sabem que toda super quarta eu acabo, né, gravando na quarta-feira. Né, falo ali que estou muito cansada, que não sei mais o que estou falando, que faz muito tempo que eu estou falando aquele mesmo tema. E não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu nessa super quarta. É porque eu fiquei com preguiça, eu confesso, terraceiros e terraceiras. Eu confesso que o dia estava muito corrido, né? E a decisão não foi aquela de, ah, como surpreendendo zero total de pessoas, etc, etc. Como ela não foi assim, ela deu um trabalhinho, eu tive um trabalhinho para gravar vídeo, eu tive um trabalhinho para fazer o texto, então foram muitos trabalhinhos, né? E aí eu fiquei com aquela preguiçinha, a mulher do tempo sem tempo está se dando um tempo, olha aí, para um, né, uma mudancinha aqui, a mulher do tempo sem tempo se dando um tempo, até porque também, além de tudo, era aniversário de quem? Nada menos do que o terraço, o terraceiro master aqui, né, meu pai. Então é isso, gente. Então fica aqui toda essa história comprida, só pra pedir desculpas pra vocês que iam ouvir o podcast no mesmo momento, mas que eu não estou gravando aqui diretamente na Super Quarta. Eu tô no Super Domingo mesmo. É, e aí, gente, por quê, né? E aí, Caio Augusto, e aí, Fê, e aí, Rê. Por quê que essa Super Quarta me deu trabalho, né? A mim e a vários outros analistas e economistas Brasil afora. Começando nos Estados Unidos, né? Porque a gente sempre começa pelo cenário global, que é mais fácil. E também porque o cenário global foi um ponto bastante importante, né, para a decisão do Copom por aqui. No cenário global, o Fed, ele sim surpreendeu um zero, né, um número total zero de pessoas, que ele não fez nada, né, ele basicamente deixou como estava, não mudou quase nada do comunicado, né, que é feito ali. Vale lembrar que o comunicado do FOMC é bem curtinho e que a ata demora mais para sair. A nossa ata sai na terça-feira depois da reunião, né, na semana seguinte, e a ata do FOMC demora acho que 3 semanas, né, então quando ela sai é meio que old news, mas a nossa ata, o pessoal aqui trabalha bem e terça-feira já teremos. Por enquanto, obviamente, não prevejo o futuro e não vi a ata ainda da nossa última reunião do Copom. Mas lá no Fed, né, voltando, né, o FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed, que não mudaram nada, não trouxeram muitas mudanças do comunicado, ficou todo mundo de olho ali na coletiva de imprensa do Powell, né, do presidente do Fed. E teve essa coletiva de imprensa, como sempre, e ele trouxe um tom bem cauteloso. Né, um tom cauteloso, então você tinha assim, perto, a gente sempre fala, foi Dovish ou foi Hawkins, né? Mais rígido, menos rígido em relação à inflação, mais falcônico, mais bombástico, né? E é difícil dizer, porque normalmente se compara, é relativo, né? Comparado ao quê? Né? Se a gente estivesse lendo esse comunicado do zero, né, não dá para tirar do contexto em relação ao que se esperava, em relação ao último. E eu acho que assim, em relação ao que se esperava, foi um pouco Hawkins. Por quê? Porque tinha muita gente, né, parte do mercado aí precificando, apressando na curva, né, já 3 ou 4, acho que logo antes da reunião eram 3, né, com 3 cortes de juros lá nos Estados Unidos esse ano ainda. Então, assim, a atividade está perdendo força, então o Fed não vai ficar aí comendo bola, ele vai de uma vez e vai cortar já preparar o terreno para começar a cortar juros. E não foi isso que o FONC passou de recado, tá? O FONC passou um recado duro de que assim, a incerteza continua, de que não é possível saber qual vai ser o impacto das tarifas e de outras políticas econômicas a serem implementadas tão rápido. Por quê? Porque a gente fica nessa discussão. Vai ser temporário? Porque se você tem um choque tarifário, de fato, ele é um choque inflacionário, teoricamente, temporário, né? Porque o preço sobe, ali você tem as tarifas implementadas, o preço do importado fica mais caro e o preço sobe para o consumidor lá dentro. Só que se você tem tarifa generalizada contra vários países, contra vários produtos, né? Você pode ter efeitos também mais duradouros, ao passo que você torna o custo, você tem um choque de custos permanente, né? Então, bom, vai subir, você vai ter efeitos secundários. Os preços vão subir de uma maneira generalizada, isso vai impactar as expectativas de inflação, né? Isso vai contaminando os serviços também, que não tem nada a ver com tarifas, etc. E isso se torna um choque permanente, né? Por meio aí, né? Então, são os efeitos secundários desse choque de oferta, que seria, no caso, as tarifas. Então, que foi muito o que aconteceu na pandemia, né? Teve o bancos centrais agindo sobre o quê? Os efeitos secundários do choque de oferta que teve em certo momento na pandemia. E aí foi junto com o choque, junto com o estímulo de demanda, etc. Mas assim, o Fed, ele já errou isso no passado, de não trabalhar nesses choques secundários. Agora ele tá de olho, tá falando assim, olha, a política monetária tá contracionista, né? Só que a economia ainda está muito forte, então assim, pode ser que ela nem esteja tão contracionista, né? Então foi um tom cauteloso, não foi um tom duro, vamos subir os juros, mas foi contra uma expectativa de que, né, tinha gente ali que achava que ia vir um comunicado mais soft, mais ali indicando que podemos em breve, né, começar aquela decidinha, reduzidinha, e não é, né, o que a gente viu. E aí foi nesse ambiente, né, nessa conjuntura, nesse contexto, né, que a gente teve a decisão do nosso Copom por aqui, né? Então você que é um terraceiro raiz, já sabe, né, que a gente está aqui com a nossa versão agora de 15 em 15 dias do nosso podcast, e você ouviu há 15 dias atrás que tinham, né, que o Copom ele ia estar tá enfrentando uma situação meio complexa, porque enquanto o cenário global ia estar apontando para um lado, o cenário doméstico ia estar apontando para o outro. E foi exatamente isso que o Copom trouxe no seu comunicado. Né? Então ele falou, eu achei interessante, que eu acho que o Copom falou mais do cenário, tipo, detalhou mais o cenário global do que o próprio FONC, né? E nem global só, tipo, ele, o Copom falou especificamente, né, nos Estados Unidos. Então ficou bem claro ali que o Copom tá de olho, né, nesse cenário global. E aí, o que que ele trouxe do cenário global? Olha, a política tarifária, né, foi aí, falou com todas as letras, política tarifária, os efeitos da política tarifária nos Estados Unidos, pedem muita cautela, eles podem, ao mesmo tempo em que eles podem elevar a inflação, eles também trazem muita dúvida sobre o crescimento econômico. E aí claro, aqui é a minha interpretação já, né, o Copom falou exatamente com essas palavras, mas assim, dizendo que, olha, pode ser que tudo isso, né, todo esse efeito das tarifas, ele impacte a atividade econômica. E é o que a gente está vendo já nos Estados Unidos, né, sinais incipientes e receios, medo de uma recessão. O que isso pode fazer aqui no Brasil? Aqui, isso pode fazer com que, qual seria o efeito, né? A gente poderia aqui ter um impacto via commodities, né, preços de commodities mais baixos, principalmente aí quando a gente olha para o petróleo. E isso pode ajudar o nosso controle inflacionário desse lado. Ao mesmo tempo, você tem um momento de dólar enfraquecido no mundo, diante de todo esse questionamento, né, de privilégio exorbitante americano, de questionamento de será que os Estados Unidos são mesmo um país, né, institucionalmente sólido para se investir, se as regras do jogo não vão mudar amanhã. Todo esse questionamento sobre a liderança econômica dos Estados Unidos e do dólar, mais especificamente, tem enfraquecido o dólar no mundo. Então, esse também é um ponto que é o que ajuda o controle da inflação aqui. E aí, conforme o Copom foi trazendo essas discussões, é claro, com muito menos detalhes do que eu tô trazendo aqui, ele colocou no seu balanço de riscos, né, porque todo Banco Central tem um balanço de riscos, né, todo comitê de política monetária. E esse balanço de riscos, ele pode ser assimétrico para cima ou para baixo. Quando ele é assimétrico para cima, significa que tem mais riscos para a inflação ficar acima da meta, né, do Banco Central, que o nosso aqui é 3. Quando ele é um balanço assimétrico para baixo, é o contrário. Quer dizer que o Banco Central está com medo, identifica mais riscos de uma maneira assimétrica, né, não é um número de riscos, né, mas ele está identificando um cenário de maiores desafios para a inflação treinar abaixo da meta. Isso é quando tem um assimétrico para baixo. Quando, até então, até as últimas decisões do Copom, o Copom vinha trazendo que tinha um cenário de riscos assimétrico para cima, né? Ou seja, tinha mais riscos da inflação terminar acima da meta. Por quê? Vindo totalmente do cenário doméstico, né? Vindo totalmente não, né? Mas uma boa parte do cenário doméstico. Por quê? A atividade continua forte, apesar de sinais incipientes, né? Bem incipientes. E um meizinho virando, né? Mas alguns meses mostrando desaceleração, outros mostrando crescimento de novo, né? Então, economia ainda forte, mercado de trabalho ainda robusto, né, ainda aquecido, ainda apertado. Ou seja, a gente não tem um desemprego que está subindo a ponto de não pressionar a inflação. A gente ainda tem renda em alta. A gente ainda tem inflação, né, expectativas desancoradas. Tudo isso é o cenário doméstico. E que até então, o Copom vinha falando, né, que... Ah, e tem de maneira relevante, né, as expectativas, por que elas são desancoradas? Por conta de tudo isso, mas por conta do risco fiscal, né, por conta da percepção de que a situação fiscal do país não melhorou, pelo contrário, piorou, né? Então a nossa novela Brasil e o fiscal não anda muito legal, né? A gente teve aí, tá tendo a discussão do orçamento do ano que vem já sem caber, né? Já tem a menor arrecadação justamente aí por conta do petróleo mais baixo, que é um ponto bem positivo aí para nossa arrecadação. Isso tende a impactar, né? A atividade econômica perdendo um pouco de força na parte que arrecada mais, que é a indústria. Então, tudo isso afetando a arrecadação e o governo e as despesas em elevação, né? As despesas aí, a fila dos programas sociais tem crescido, né? O que o governo tem segurado pelas despesas aí no lado dos programas sociais, mas isso é muito de curto prazo porque a fila está subindo. Ou seja, o fiscal não melhorou de nenhum modo. Ah, tem toda a discussão do imposto de renda ali, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, né? que o Congresso falou que vai passar com certeza, mas ainda tem que discutir como é que vai ser compensado. Ou seja, tem muita incerteza fiscal. Então, todo esse cenário, então, recapitulando, é um cenário doméstico marcado por atividade forte, que continua sendo estimulada por todos aqueles programas que eu trouxe aqui alguns episódios atrás, né? Aumento de Minha Casa Minha Vida, liberação de FGTS, isenção de IR até R$5.000, novo consignado privado. Tudo isso são o quê? Estímulos a uma economia que já estava forte, né? Então, aquele freio que vem, né, que deveria vir com a política monetária mais contracionista, não está vindo, né? Se ele está vindo, ele está vindo muito mais devagar do que ele estaria vindo na ausência de todos esses estímulos, né? Então, de fato, é uma situação que a economia segue forte. Aí, quando a gente olha a inflação corrente acima da meta. Por quê? Principalmente por conta de serviços, serviços ainda muito fortes. O último IPCA que saiu mostrou serviços fortes, mas também mostrou industriais acima da meta, acima do esperado e da meta. Porque ainda refletindo, né, a depreciação cambial lá do ano passado, que ainda está batendo. Então, o câmbio ajuda? Ajuda, mas a inflação corrente ainda não está lá nas mil maravilhas, longe disso. Está mostrando pressões latentes fortes, né? Aí, o que mais? Então, já falamos de atividade, já falamos de inflação. Aí, expectativas, muito relacionado ao quê? Ao fiscal, né? Então, contas públicas. Ah, Raquel, mas esses programas, você falou, eles não têm impacto fiscal, com exceção da isenção do IR, que a gente ainda não sabe. Não, não tem. Só que eles são estímulos. Qual que é a questão do fiscal? A questão do fiscal continua a mesma. Orçamento não cabe, a arrecadação está começando a perder força. Então, a gente tem um cenário doméstico de inflação pressionada, né? Só que por que, que voltando para o comunicado do Copom? Ah, Raquel, então se eles identificaram tudo isso, por que, que eles subiram só meio? E por que, que o recado deles ficou com a porta aberta? Né? Deixaram o quê? A porta aberta. Ah, vamos ver, pode ser que a gente... Né? Pode ser que a gente pare, pode ser que a gente dê um pouquinho mais, deixa a porta aberta dependendo de dados. Por que está tão óbvio que a inflação ainda está pressionada? Né? Como que, da onde vocês tiraram essa visão? Porque quando, né, algumas sinalizações, mas o que, que o Banco Central trouxe? Ele deixou esse balanço de riscos assimétrico, né? Parou de ser assimétrico. Então ele colocou todos esses desafios que eu falei aqui na economia doméstica, mas na economia internacional ele trouxe outros riscos para baixo. Então ele trouxe desaceleração, ele trouxe incerteza, aversão ao risco, né? Pode ser um cenário de maior aversão ao risco que acabe impactando os ativos financeiros de novo, ou seja, volte a subir o dólar. Então para o Banco Central, o balanço de riscos não está mais assimétrico. Ele tem riscos para os dois lados, né? Isso significa que o Banco Central não vai mais subir os juros na próxima decisão? Lembrando, gente, que eu falei onde está a Selic, né? A Selic foi para 14,75, de 14,25 para 14,75. Vai ter mais uma alta? Essa é a pergunta que não quer calar. Muita gente acha que não, que a mensagem foi dovish nesse sentido, de que o Banco Central falou que é uma política monetária contracionista por tempo prolongado, mas não falou que precisava ser mais contracionista, teve essa questão do balanço de riscos, então muita gente acha que não vai mais subir. E tem algumas outras pessoas que acham que vai subir, né, que ainda vai subir 0,25, justamente por conta de todo esse cenário doméstico que eu tô trazendo, né, e que a partir do momento em que o cenário global começar a se assentar, o dólar deve ganhar um pouquinho mais de força, né? Não voltar ao que estava antes, mas um pouquinho mais. Mas que o que deve pesar bastante aqui são os dados de atividade econômica e os dados de fiscal, né? Que vão, a gente vai ter a discussão fiscal ganhando força novamente com a discussão da proposta do IR e toda a discussão do orçamento para o ano que vem. Então, quando for a próxima reunião do Copom em junho, pode ser sim que esse cenário de atividade que mostra que ainda está forte, não está perdendo força e que o fiscal continua deteriorando, o que impacta as expectativas, que não devem melhorar até então, muita gente também acha que o Banco Central pode acabar o quê? Elevando mais uma vez a taxa de juros numa elevação assim residual, tipo, vamos aqui a última, né, de 25 pontos base. Mas como sempre, gente, teremos que o quê? Acompanhar a cena dos próximos capítulos. Mas a questão é, o nosso Banco Central, ele não tem, né, tinha dúvida, né, medo de muita gente, ser um Banco Central mais político, ao que tudo indica não é o que está acontecendo, né, mas, de novo, essas últimas decisões estavam um pouco mais compradas no sentido de forward guidance, que o Banco Central já tinha indicado que ia ter mais um ajuste em menor magnitude, só não se sabia qual ia ser o tamanho. Eles optaram de reduzir de 1 ponto percentual para meio. E aí agora a próxima reunião vai ter um pouco mais de dúvida. Só que, gente, vale lembrar que, dito tudo isso, a política monetária tá bastante contracionista, assim, é muito juro, tá? A gente tá falando de muito juro real. Só que tem o quê? Essas outras forças atuando do outro lado. Quando a gente olha pro setor, pro crédito, concessão de crédito, ainda forte, né? Quando a gente olha pra economia ainda forte, faz a gente se perguntar quão contracionista de fato está essa política monetária. Ou seja, pode ter outros canais, né, que estão impactando e fazendo com que ela perca a eficácia, né? Um deles sendo aí o próprio setor de crédito, né? Então, esse crédito consignado, privado, assim, tem vários estudos que mostram que não só fica mais barato, mas que o crédito mais barato tende o quê? A estimular a concessão de novas, né, de concessão, maior concessão de crédito, né? Tende a estimular a concessão, não só o preço. Então, ou seja, você está alimentando, você tem de um lado a política monetária puxando, né, tentando conter, e do outro lado, né, a política fiscal e parafiscal, que é aquilo fora do orçamento, tentando estimular. Então, teremos que sim aguardar cenas dos próximos capítulos, porque sim, temos um dos juros mais altos do mundo em termos nominais e em termos reais, quando a gente desconta a inflação, mas, pelo que a gente viu, existem uma série de canais aí que devem estar meio entupidinhos, né, que não estão deixando essa política monetária atuar como ela deveria. Então, bottom line, mensagem final. Infelizmente, vamos seguir convivendo com juros altos por um tempo prolongado por aqui. E aí, Raquel, quando é que cai? Ó, tem gente no mercado já precificando queda no fim desse ano, né? Eu, Raquel, aqui, acredito que não vai ter queda no fim desse ano ainda, tá? Eu acho que toda essa situação que eu descrevi do cenário doméstico é difícil de se reverter até o final do ano. Acho muito difícil. Mesmo que seja um começo de corte gradual. Então, eu acredito que a gente deve estar falando aí de corte só no ano que vem, quando aí, de fato, a atividade econômica, não porque o fiscal melhorou, acho muito difícil, não porque as expectativas reancoraram, ou seja, voltaram para, né, para a meta, para o horizonte relevante, ou seja, estou falando ali de 2026, 2027, acho que não, mas eu acho que a atividade vai começar a mostrar sinais mais claros de enfraquecimento, e aí sim, a gente vai poder, aí também já vai ter um efeito mais prolongado de uma taxa de câmbio relativamente mais apreciada, né, ou seja, um dólar um pouquinho mais fraco, já fazendo efeito, demora um tempo, e aí, beleza, a gente vai poder ter essa comecinho de queda de juros. Ah, vai cair para 5%? Devo esperar aqui? Eu tô querendo comprar uma casa? Será que eu espero começar a cair? Porque eu tô esperando chegar no 5%. Cara, não. Pode esperar um pouquinho? Dá para esperar até o ano que vem para começar esse financiamento? Beleza, pode ser que comece a cair. Mas assim, não, você vai ficar esperando sentado, sentada, se você achar que vai chegar naquele 5% de juro nominal, tá? Aqui a gente tá falando de, infelizmente, um país com indexação, né? Passado inflacionário e ainda muitos canais entupidinhos com rinite, né? De transmissão de política monetária.
Começando com um detalhe. Sim, esse ano teremos várias superquartas, vários momentos de emoção conjunta nos juros dos Estados Unidos e daqui. E um segundo detalhe, parabéns ao pai da mulher do tempo sem tempo. Agora, sobre o assunto. Lá fora, a grande novidade foi o tal further, ou, em bom português, o risco aumentou. Com a continuidade da guerra comercial em risco mais elevado, os riscos de inflação apertar para cima são maiores e do desemprego subir por conta de uma recessão também aumentam. Por outro lado, se esse choque for de fato temporário, pode ser que não aconteça recessão, apesar da desaceleração já esperada. Mas ainda assim, a inflação seguirá resiliente. Até porque, durando muito ou não, o fluxo de navios da China aos Estados Unidos já caiu fortemente. E, para reparar isso, segundo Jane Seroca, diretora executiva do Porto de Los Angeles, que é o maior dos Estados Unidos, para reparar quedas fortes de movimentação, vão ao menos 2 semanas reparando a logística e outras 2 semanas para os navios chegarem da China aos Estados Unidos. Com a queda do escalar de tensões após negociações iniciadas entre Estados Unidos e China na Suíça recentemente, o que inclusive jogou por 90 dias as taxas para baixo. China só cobrará 10% e não 125%, e os Estados Unidos cobrarão só 30% no lugar de 145%, ainda é bastante alto, né? Enquanto seguem discutindo as questões. Dado todo esse cenário, o cenário de a inflação fica mais resiliente porque a economia só desacelera, mas não entra em recessão, vai ganhando força. Em todo caso, como não tem nada resolvido, o Fed corretamente pontuou: não vou fazer nada até ter certeza do que preciso fazer. Já aqui no Brasil, esse cenário todo internacional impacta de maneira mista, complicando transações comerciais por um lado e desinflacionando com uma chuva de itens chineses vindo por outro. Mas internamente, a notícia segue sendo negativa, principalmente vindo da inflação, que está, até o presente momento, em 12 meses, um ponto percentual acima do limite superior da meta, ou seja, bem desancorada. E como também já te contamos várias vezes, nenhum esforço de ajuste que possa trazer certo freio pelo lado dos gastos do governo deve vir, muito menos do chamado lado parafiscal. Incerteza agora é sobre subir ou não os juros na próxima reunião. Pela primeira vez em 5 ou 6 reuniões, não se dá nenhuma sinalização sobre o que poderia acontecer na próxima reunião, caso o cenário visto se mantenha. Visão pessoal: ainda devemos ter uma última alta de 25 basis points e, nessa decisão, devemos ver o Banco Central sinalizando que fez sua parte e que, tal qual vemos no Tio Sam, abre aspas, agora vou apenas esperar antes de tomar qualquer decisão, fecha aspas. Há um inchaço claro nos juros, nos dois lugares. Eles vão acabar caindo mais adiante. Esse nível é alto demais, é restritivo demais, todo mundo sabe disso. Mas, como você bem pôde ouvir aqui, uma das missões mais difíceis, tanto aqui quanto lá, é saber quando poderia começar uma queda sustentável. E, por motivos diferentes, parece que os governos dos dois lugares lutam incessantemente para que essa queda seja muito mais adiada do que o necessário. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Mercado imobiliário de São Francisco esfriando é o novo normal pós-pandêmico.
Mas essa semana o nosso Boletim Internacional vai voltar lá para a Califórnia. Quem é aqui das antigas sabe, né, que o podcast O Boletim Internacional do Terraço Cast foi durante muito tempo gravado da Califórnia. Eu morei lá por 13 anos, voltei para o Brasil no meio do ano passado, em setembro do ano passado, continuo fazendo o Boletim Internacional aqui do Brasil, mas ele foi por muitos anos gravado lá da Califórnia, ali da região do Vale do Silício, que é onde o Caio me mandou essa pauta, que eu achei muito interessante, porque inclusive envolve aí uma questão pessoal. Minha filha mais velha continua morando na região de São Francisco e ela é beneficiada por esse tema que a gente vai falar no Terraço Cast hoje, que é o mercado imobiliário de São Francisco, o quanto que ele se desvalorizou depois da pandemia. A minha filha, por exemplo, né, hoje ela tem a oportunidade de morar num apartamento super legal, um apartamento de 5 quartos numa região nobre de São Francisco, ela como jovem profissional que acabou de sair da universidade. É claro que ela não mora sozinha, né, ela mora numa espécie de república, digamos assim, ela divide o apartamento com outras 4 meninas, então cada uma tem ali o seu quarto dentro desse apartamento, mas é um apartamento super bacana num bairro nobre, então um esquema que seria impensável para uma jovem profissional antes da pandemia, né? Para vocês terem uma ideia, os imóveis em São Francisco desvalorizaram em média 35% da pandemia para cá, e esses imóveis mais caros, sendo negociados hoje por até metade do preço que eles chegaram a valer ali em 2019, né, 2018, 2019, no auge ali, né, do boom da tecnologia, né, os preços na região do Vale do Silício, eles foram aumentando ali desde a crise de 2008, começaram a aumentar, já vinham aumentando, né, a São Francisco virou talvez a região do Vale do Silício a mais cara, ou a segunda mais cara, né, disputando ali com a região de Manhattan e Nova York, como as duas mais caras dos Estados Unidos, alguns bairros de São Francisco superando alguns bairros de Nova York. né? E esse... Só que São Francisco, ao contrário de Nova York, ao contrário da maioria das cidades, nunca recuperou a situação pós-pandêmica. Isso acontece porque houve, né, a gente que estuda ali a economia, a teoria dos preços e tal, a gente teve uma mudança estrutural no mercado de trabalho, que obrigou uma mudança estrutural nos preços dos imóveis. Né? O que acontece é que a maior parte dos trabalhadores ali na região do Vale do Silício estão envolvidos com empresas de tecnologia, que são empresas que se adaptaram muito bem, seja pela característica da própria indústria, seja pelas características dos funcionários, né? Que são, em geral, essas pessoas que trabalham com tecnologia, têm essa característica mais introspectiva, né? Mais nerd, digamos assim, né? Menos social, e que se adapta melhor ao trabalho remoto, ao trabalho em casa. Então, essas pessoas na pandemia foram trabalhar em casa, se adaptaram super bem, foram morar em lugares mais baratos, abandonando ali a região do Vale do Silício e, assim, nunca voltaram totalmente, né? A gente vê em várias cidades grandes, por exemplo, São Paulo, que praticamente ninguém hoje trabalha, né? Ou pouca gente trabalha remoto, né? Há uma minoria, né? As pessoas que continuam no remoto são pessoas que são autônomas, né? Então, por exemplo, psicólogos, professores que dão aula de língua, muitas pessoas que trabalham de uma maneira autônoma conseguiram, né, manter, até por uma questão de custo, né, entre estar num escritório, estar num co-work, estar em casa, meio que tanto faz. Então, muitas dessas pessoas autônomas se adaptaram ao remoto, mas as empresas, né, exigiram uma volta ao presencial. E isso não aconteceu dessa maneira nas empresas de tecnologia do Vale do Silício. Então, o que acontece é que as cidades, né, as cidades ali da região do Vale do Silício não voltaram totalmente, o comércio não voltou, então a gente ainda vê muitas lojas que eram para abrir antes da pandemia, que acabaram não abrindo, muitas lojas, farmácias, lojas assim, de departamento, fechando na cidade, porque você não voltou a ter aquela demanda por comércio também, né? Você tem uma desocupação das salas comerciais enormes ainda na região de São Francisco. Uma coisa que as pessoas falam muito, né, que é da violência urbana, do aumento da cracolândia, isso é uma coisa que, assim, eu acho que é mais mito do que verdade, né? Claro que toda cidade grande hoje tem a sua cracolândia, e São Francisco não é, diferente. Mas, assim, não é diferente, não é assim que a cidade está abandonada e virou um Walking Dead, não é bem assim, né? Assim, tem muito exagero, mas, de fato, assim, você tem ali uma cidade que tem muito menos movimentação do que tinha antes. Então, esses moradores de rua talvez acabem se destacando mais porque é meio que sobrou na cidade, né? Não só isso, é claro, né? São Francisco não está abandonada, longe disso, como eu falei no começo do podcast, a minha filha mora lá e mora muito bem, né? A cidade é assim, né? A gente também tem muita descrição assim, que é mais catastrófica do que parece, né? Ela está mais vazia do que estava antes, mas assim, não é que virou uma cidade fantasma, longe disso. Mas assim, realmente, de fato, teve essa desvalorização imobiliária, e aí que a gente vamos ver, né, se é oportunidade ou se realmente a cidade não vai voltar, porque a gente já vê, né, grandes aí empresários, o próprio dono da Salesforce, youtubers voltando a comprar em São Francisco, né, achando que esses preços aí estão barganha, porque a cidade pode voltar, e a gente falando que vai ser assim mesmo para ficar. Vamos ver o que, aí os leitores, os nossos ouvintes também aí do TerraçoCast têm de opinião sobre isso.
É claro que as coisas não são tão simples, existem diversos motivos, aspectos e pontos a serem observados. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza que movimentam preços são fluxos financeiros. Califórnia é um estado tão rico que, se fosse um país, seria a quarta economia do planeta. Passou recentemente a economia do Japão, inclusive. E quando falamos daquela região do Vale do Silício, temos um ponto ainda mais alto de renda per capita, dentre outros motivos, pelo tanto que as empresas de tecnologia da região geram de dinheiro. Da pandemia para cá, tanto pela desocupação comercial quanto pela queda de domicílios e também uma pitada de violência em alta, o que verificamos por ali? Uma queda do fluxo financeiro. queda de fluxo financeiro move preços para baixo. E preços para baixo acabam abrindo certas oportunidades, que nesse momento estão sendo aproveitadas por alguns bilionários ali em São Francisco. Praticamente toda a metrópole ou cidade razoavelmente conectada com o resto do mundo passou por esse questionamento da pandemia para cá. Será que as coisas vão voltar ao normal mesmo? Ou os preços inflados que estamos vendo vão continuar assim ou irão cair? Como diria Warren Buffett, preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Nem sempre o dinheiro está certo, como também nem sempre o mercado acerta em suas previsões. Em todo caso, fica aí a dúvida. Será que esses mega investidores que estão aportando nos imóveis cujo preço está em queda livre em São Francisco estão vendo algum valor que ninguém está? E, se sim, o que será que isso significa para a tão rica região da Califórnia? O foco da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com o seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Se quiser saber mais como, confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Se quiser saber mais sobre como o nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, em um fórum do G7 que acontece em breve no Canadá, irão discutir cibersegurança. O que vale ficarmos de olho?
Então, nesses próximos dias, hoje é dia 13, né? No dia 15 vai começar a reunião no Canadá dos países do G7, né? Os líderes das 7 maiores economias do mundo vão se reunir no Canadá para uma pauta. A pauta oficial não foi divulgada ainda, mas as fontes mais próximas do grupo já adiantaram que, além dos temas mais óbvios, como a guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, a tensão comercial do tarifaço, né? Outro assunto que começa a ganhar força nos bastidores são as operações cibernéticas maliciosas da Coreia do Norte. Para muita gente, esse tópico ainda parece ser muito periférico, ainda ser muito pequeno, mas na prática ele representa um risco grande, um risco sistêmico. O motivo é muito simples: a Coreia do Norte transformou os ataques cibernéticos em uma fonte estável de financiamento para o regime, inclusive para os programas de desenvolvimento de armas nucleares. E tudo isso contornando as sanções internacionais com a mesma facilidade com que um hacker invade uma carteira digital. A história recente nos mostra o quanto esse projeto vem sendo executado com precisão. Desde 2014, quando o regime realizou o famoso ataque à Sony Pictures, como retaliação a um filme que ridicularizava o Kim Jong-un, a Coreia do Norte não parou mais. De lá para cá, o país construiu uma verdadeira máquina de guerra digital, com centenas, talvez milhares, de hackers altamente treinados, especializados em invadir sistemas, em sequestrar os dados, extorquir as empresas em troca de resgates pagos em criptomoedas. E os números assustam. Nesse ano, um único ataque à Bybit, uma corretora de criptoativos, gerou um roubo de US$1,5 bilhão. No ano anterior, foram US$1,340 bilhões em 47 ataques distintos, mais que o dobro do ano anterior. Esses recursos são transferidos, lavados e convertidos para financiar um regime que, segundo diversas fontes de inteligência, supostamente está cada vez mais próximo da Rússia, inclusive com o envio de armamento de soldados para o fronte da guerra da Ucrânia. Tudo isso supostamente. Esse assunto ainda é bem delicado, mas talvez o aspecto mais perturbador desse esquema todo não seja os ataques em si, mas a infiltração, ou seja, as investigações mais recentes apontam que milhares de profissionais de tecnologia norte-coreanos estão vivendo em países como China, Rússia, utilizando identidades falsas, passando por freelancers internacionais. O assunto é bem sério, bem quente, mas ainda parece periférico quando a gente fala de outros assuntos mais mais falados aí na geopolítica, né, como tarifaço. Enfim, pelo que a gente tem lido, pelo que sai no noticiário internacional, na Bloomberg, em outros portais internacionais, parece que é um assunto que tem ganhado mais atenção. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos estima que esses trabalhadores podem gerar juntos centenas de milhões de dólares por ano e o dinheiro não é usado para o desenvolvimento da sociedade, né? Para sustentar projetos armamentistas. E aí a lógica é, onde não há comércio, entra a criatividade. Então, onde há ascensão, surge uma engenharia paralela, né? E essa tecnologia usada para fins de política é um ponto crítico. E tudo isso deve estar no radar aí de quem acompanha aqui o TerraçoCast. É um assunto de impacto sistêmico. Eu e a Rê estávamos na Europa na época do ataque lá às redes de energia, na Espanha, em Portugal. Então, é uma preocupação, né? Um alerta. Eu não estou dizendo que tem a ver esse ataque com o que aconteceu na Espanha, principalmente, mas a gente fica preocupado e o assunto realmente deve chamar atenção aí nos próximos dias. Vamos ver o que sai da reunião do G7 no Canadá.
Importante apontar que no momento em que esse episódio for ao ar, esse fórum do G7 já estará acontecendo. Vivemos uma era em que os dados são muito mais importantes do que em qualquer outro momento. Se eles são o novo petróleo, como certa vez a Economist disse, são outros 500, mas que são muito relevantes, ninguém tem dúvida. Imaginar que ataques cibernéticos estejam financiando atividades militares de um regime ditatorial asiático realmente abre os olhos para o quanto ainda precisa ser encaminhado nesse setor. Parece que a questão é apenas financeira, tal qual aquela situação da DeepSeek, que sangrou os mercados em alguns trilhões de dólares quando aconteceu. Mas, no fundo, a complicação é ainda mais relevante. Todos nós vivemos e dependemos de dados, cada vez mais. Para ouvir esse podcast, provavelmente você teve que abrir uma conta em algum streaming, por exemplo. Para fazer qualquer compra online, você acaba cedendo seus dados, financeiros inclusive. A segurança no trato dos dados, diferentemente do que algumas pessoas possam pensar, vai muito além de cumprir exigências legais da Lei Geral de Proteção de Dados, a tal LGPD. Importa muito para negócios essa gestão de dados, para pessoas que estão nesses negócios, para pessoas que interagem com esses negócios e, como você bem pôde ouvir nesse episódio, importa até mesmo para o financiamento militar de ditaduras. Fica aí a pergunta e quase um desabafo retórico, na verdade. Quando será que esse assunto será realmente levado a sério? Que tenhamos, no mínimo, um início de discussão séria agora nesse evento do G7 no Canadá. Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 469, o do meio de maio de 2025, deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal. Então, terminando com esse recado. Política monetária está com rinite. É isso, pode ser. Fica a dica aí pro título desse episódio, Caio Augusto. E é isso, pessoal. A gente se fala e a gente se ouve daqui duas semanas.
Obrigado, Renata!
Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. No próximo podcast eu já volto gravando ao vivo, né? Ao vivo para vocês, assim. Eu não sei se eu vou gravar em um TerraçoCast da Europa ou se eu volto aqui da Avenida Paulista ou de Guaicau. Enfim, aonde eu estiver no mundo, eu venho trazer análise e informação para vocês aqui no Boletim Internacional. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus aí e até a próxima.
E obrigado, Fernanda.
Meus queridos, muito obrigada por mais um episódio. A gente se vê no próximo episódio do TerraçoCast. Vocês sabem que podem me encontrar lá nas redes sociais como @sigafefa. Valeu!
Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.